passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite! A paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, como é bom estarmos mais uma vez reunidos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Ah, Deus, aqueles que estão conosco nessa hora, onde quer que estejam, que talvez tenham tido um dia difícil, uma semana difícil, nós pedimos que o Senhor possa ser o bálsamo, a paz, a alegria para essas vidas nessa noite. Usa, Deus, a Igreja Cristo em Casa, use o teu servo, pastor Eliel do Carmo, na direção desse culto e em todos os atos que nós possamos ver o teu cuidado. Senhor, abençoe aqueles que estão no trabalho, num transporte, numa estrada, em casa, numa casa de detenção, numa casa de repouso, aqueles que estão talvez enfrentando uma enfermidade em casa ou no hospital internados, que sejam visitados agora pelo teu poder. Pai, que esse culto seja uma bênção na vida dos nossos irmãos. Oramos e consagramos esse culto ao Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor.
se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está sitiada e mais parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite o poder divino, Jesus disse no seu grande ensino: no meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Ou oh, não, derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Oh, não. Derrota não é coisa de cristão. Oh, não. Derrota não é coisa de cristão.
Talita, derrota não é coisa de cristão. Lindo louvor que ouvimos logo após esse momento de oração com o pastor Pedro Paulo Matos, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, hoje iremos refletir no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e outros.
Nessa noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muito obrigado, viu, pela sua valiosíssima companhia. Muito bom ter você aqui com a gente. Falar em companhia, que alegria ter o querido pastor Carlos Elias nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa, pastor da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, e ele tem algo muito importante para trazer para mim, para você, para todos nós nesta noite. Preste atenção. Pastor Carlos Elias, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel. É uma alegria participar nessa noite do Cristo em Casa e falar com os nossos ouvintes de um assunto muito sério. Eu queria falar com você, meu querido irmão e minha querida irmã, que durante todos esses anos, a Rádio Melodia, agora Rede Melodia, tem sido canal de bênção mesmo. Hoje, a nossa Rede Melodia rompe fronteiras e já leva o culto da Igreja Cristo em Casa a novos estados brasileiros. São Paulo, Paraná, por exemplo, já estão escutando a voz de Deus pelo rádio. Mas o nosso sonho, querido ouvinte, é ainda maior. O nosso sonho é alcançar todo o território nacional. Milhares já foram tocados, já passaram por curas, libertações, livramentos de suicídio. São muitos os testemunhos de pessoas abençoadas pelo Ministério do Cristo em Casa. Mas hoje eu quero falar com você porque nós precisamos de você. Cada oferta ajuda a manter e a expandir essa obra viva do Espírito Santo. Precisamos muito que você pense em nos ajudar com uma oferta. A Igreja Cristo em Casa é, de fato, uma instituição séria. É registrada com CNPJ, com diretoria ativa. Todas as doações têm destino certo: o Evangelho. Participe, então, dessa jornada de fé. Sua ajuda alcança vidas invisíveis aos seus olhos. mas muito preciosas aos olhos de Deus. Doe agora pelo Pix. Eu vou passar para você a nossa chave Pix. Anota aí. 21 99 727 0097. Vou repetir para você que não tomou nota do Pix. Como você pode fazer a sua doação? Anota o Pix aí. 21 99 727 0097. Se você tem dificuldade de fazer o Pix agora à noite, não tem problema. Agenda agora no seu aplicativo, faz para amanhã. Eu tenho certeza que a sua oferta vai abençoar a nossa rede Melodia para pregar o Evangelho em todo o Brasil. Se você quiser também outra maneira de contribuir, acesse agora o Cristo em Casa, cristoemcasa.org.br. Procura lá a parte que diz contribua, né? Marque no contribua e veja os dados bancários. E ali você vai aprender como contribuir. Querido, você que vai doar e participar da nossa rede Melodia, oro por você e peço que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, aí através da sua oferta, da sua semente no reino de Deus. E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço, companheiro, de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Neste dia especial, o dia do seu aniversário, nós queremos que você creia que grandes coisas o Senhor já fez e ainda vai fazer em sua vida. É o que desejamos para você, realizações. Desejamos bênçãos sem medida para você. Célio Gomes, parabéns. Mariana dos Santos, Elias da Silveira, Leila Costa, Luiz Celso Lobão, Aline Eugênia e Paulo Roberto Tenório. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus lhe deem graça e paz. Filipenses 1:2.
Tu és aquele que anda sobre as águas, tu és aquele que fala em meio ao fogo, tu és aquele que acalma a tempestade. Tu és o Deus que habita em meio ao povo. Tu és o Deus que levanta o caído. Tu és o Deus que sustenta o cansado. Tu és o Deus que me adota como filho. Tu és o Deus que perdoa meus pecados. Vem reinar mais uma vez. Quero te sentir. Toma o teu lugar. Aqui o grande eu sou, o Deus provedor, aquele que nunca faltará, o Deus que me amou, por mim se entregou e nunca irá me abandonar. O meu Salvador a morte venceu e deu um futuro para mim. És o Rei dos Reis, não há outro igual. O princípio, meio e fim, tu és. Oh. Yeah.
Que louvor bonito, né, família? Que alegria poder estar aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, chamando a Débora Lira para ler os nossos pedidos de oração. E é sempre uma alegria, né, poder orar, interceder por cada um que nos acompanha. Nós cremos que a oração move o coração de Deus. E agora, com muito carinho, eu convido a nossa querida Débora Lira, que vai trazer e ler também os pedidos que chegaram através do WhatsApp 21 999 07 0097. Débora, é com você.
Nesta noite estaremos orando pela vida dos nossos ouvintes, pelos nomes que chegam aqui em nossas mãos. Nós cremos no poder de Deus, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Estaremos orando pela Alessandra de Belfor Roxo e toda a família. O Wilson Fernandes pede oração para que Deus possa confortar a sua vida e a vida da esposa que perderam uma filha e para que Deus possa confortar o coração dessa família. O Sandro pede oração por toda a família. Claudinei também pedindo oração pela sua vida, pela saúde, também pelo Léo, Sérgio e Jonas. O Marcos Paulo de Petrópolis pede oração pela família. Marlene pedindo oração aqui por toda a sua família, em especial pela sua saúde e cura. Ela sofre de depressão. A Angélica pedindo oração por sua saúde, por sua vida espiritual e toda a sua família. E a Vilma de Jardim Corumbá, Nova Iguaçu, também pedindo oração por toda a sua família. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando.
Pai nosso que estás nos céus, Tu és o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor nunca nos falta. O Senhor é o nosso pastor e a Tua presença nunca nos abandona. Nessa hora, Senhor, em que mencionamos esses nomes, cada nome que foi enviado, cada nome agora que foi mencionado, as lutas, as dificuldades, essa causa, Pai, humanamente difícil para resolver, mas para o Senhor basta uma palavra, basta uma ordem e essa causa terá uma solução. Abençoa, Senhor. Honra a fé desses irmãos e irmãs que enviaram esses pedidos. Honra a fé daqueles irmãos e irmãs que enviaram os pedidos, mas que não foram lidos, mas que estão diante de Ti agora. Também os nomes, Senhor, que nem foram enviados, mas que nesse momento é o Teu filho e a Tua filha, talvez até esteja com os joelhos dobrados para poder suplicar ao Senhor o Teu favor. Ah, Deus, se não for o Senhor, como é que nós faremos? Só o Senhor é o nosso socorro. Só o Senhor é o socorro bem presente. É o socorro de agora, não é o socorro de um futuro distante, mas é o socorro de hoje, porque nós precisamos de socorro hoje. Pai, nós ousamos falar como salmista: apressa-te em socorrer. E com essa palavra não estamos te afrontando, mas nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso de socorro depressa. Senhor, não demore em me atender. Senhor, eu sei que o Senhor tem o seu tempo, mas, Senhor, não aguento mais esperar. Me ajuda, nos ajude. Ajude, Deus, quem está clamando a Ti nessa hora. Não deixe ninguém sem resposta. Não deixe ninguém de mãos vazias. Não deixe ninguém, Pai, ficar sem esperança de ver a sua causa sendo solucionada. Pai, entregamos os enfermos em casa ou nos hospitais, os enlutados, gente chorando, porque está com saudade daqueles que partiram. Pessoas, Senhor Deus, que estão na angústia, enfrentando a espera de um tratamento, na fila de tratamento, tenha misericórdia. Os desempregados que precisam de uma fonte de renda, os jovens, os adolescentes, as crianças. Pai, dê saúde mental para a nossa criançada, para a nossa descendência. Pai, nós abençoamos cada família, cada casal, cada causa que foi colocada diante de Ti. Nós colocamos em Tuas mãos. Senhor, receba as nossas orações. Senhor, responda as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém.
Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pastor Eliel do Carmo, querido amigo, com essa primeira leitura dessa reflexão, nós queremos desejar ao querido amigo saúde e paz para o seu ministério, para a sua família. Você é uma bênção na minha vida. Fábio Silva, você é um honrado representante na Casa Legislativa Estadual. Que Deus te abençoe e a sua família, Débora, Lira, Michel Camargo, toda essa família Melodia, que se reúne nessa hora, meu irmão e minha irmã, digníssimos membros da Igreja Cristo em Casa. Tudo que nós fazemos aqui é para te abençoar. E nós queremos profetizar na sua vida nessa noite que você não sairá desse culto de mãos vazias. Deus há de colocar o que você precisa hoje em suas mãos, a bênção que você precisa, aquela porta que precisa ser aberta, aquele momento de angústia que você esteja vivendo. Estamos no fim de semana, nós sabemos como é que você passou a semana, mas creia, você pertence a Deus, você é de Deus e Deus há de cuidar de você de maneira extraordinária. Nós queremos deixar para reflexão hoje sobre um tema de corações transformados, corações tocados pelo poder de Deus. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 13 de Gênesis, uma expressão que ela é muito chocante, porque a gente de boa fé, nós que somos da igreja, nós temos boa fé, nós acreditamos, nós às vezes, por mais imperfeitos que sejamos, por mais falhos que estejamos na nossa vida diária, mas a gente não admite certas coisas. Falar mal de Deus, afrontar Deus, desobedecer Deus deliberadamente, não fazemos isso. Nós procuramos agradar a Deus. E em Gênesis 13, 13, diz assim, ó, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha que expressão forte. Os homens, as pessoas, né, de Sodoma eram maus, era gente de má índole, gente ruim, gente que praticava maldade. E elas eram grandes pecadoras contra Deus, contra o Senhor. Porque às vezes as pessoas brigam com o outro, afrontam um ao outro. Mas afrontar Deus, brigar com Deus, pecar contra Deus de maneira deliberada e fazer maldades, é uma situação complicada. Então o coração do ser humano, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrando essas especificações da maldade do ser humano. E infelizmente, se nós trouxermos esse conceito para os dias de hoje, nós vamos encontrar e poderíamos colocar hoje, aqui, ó, eram as pessoas do Rio de Janeiro, eram as pessoas do Brasil, maus, pessoas más, e eram grandes pecadores contra Deus. Nós poderíamos colocar qualquer cidade, a cidade onde você está agora, onde você vive agora, tem gente nessa cidade com coração mau, tem gente nessa cidade que peca deliberadamente contra o Senhor sem nenhum pudor. São pessoas que parece que nasceram para afrontar Deus, e quando afrontam Deus, nos afrontam, nos atingem, infelizmente. Há um outro texto de Jeremias, o profeta Jeremias, o grande Jeremias, no capítulo 17, é um texto que nós conhecemos muito, já falamos aqui várias vezes sobre esse texto, Jeremias 17, verso 9 e verso 10. Vejam bem, olha o que que diz. Lá em Gênesis 13, 13, é pessoas má e que fazia coisas contra Deus. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração. Olha aí, coração. Onde é que está o coração? O que que tem no coração? Tem os sentimentos. A saudade, o amor, a generosidade, a misericórdia. Todas as coisas boas, elas estão centralizadas no coração. E quando esse coração é duro, e quando esse coração é de pedra, e quando esse coração descamba para fazer coisa errada, misericórdia. Tudo aquilo que seria bom passa a ser mal. Tudo aquilo que poderia ser misericórdia passa a ser intolerância. É uma situação difícil. Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E olha essa palavra, que pesada, não é? Desesperadamente corrupto. Pastor Eliel, que palavra feia, né? Né, Fábio Silva? Que palavra feia. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Às vezes convivemos com alguém durante tempos e daqui a pouco aquela pessoa se revela uma outra personalidade, uma outra face, um outro lado daquela pessoa. E ficamos assim, impossível. Como assim? Eu não acredito que aquela pessoa fez isso. Pois é, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá o coração? Talvez você já tenha enfrentado decepções, te enganaram, te arrebentaram, pisaram na tua cabeça, quase que te destruíram, porque você acreditou e acreditou, mas não sabia que aquela pessoa, ela tinha um coração desesperadamente corrupto e que ninguém conhecia. Ela disfarçava, ela enganava, que é uma atitude maligna. E o verso 10, eu, o Senhor, e somente o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O fruto das suas ações. Essas pessoas de coração duro, essas pessoas de coração enganoso, essas pessoas de coração ruim, elas vão pagar o preço. Essas pessoas, elas estão plantando e elas vão colher aquilo que elas estão plantando. Não se engane. Tem gente que acha que é possível viver de qualquer jeito. Tem gente que acha que é possível sair por aí fazendo mal, agindo mal, plantando coisas ruins e que lá no final da vida vai colher coisa boa. Então, os textos que nós estamos refletindo hoje está nos despertando para essa situação, uma situação clara que existe hoje, a maldade do coração humano, a falsidade do coração humano, a inclinação do mal que só pode ser revertida pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O texto de Ezequiel 36 foi a leitura inicial. Nós estamos vendo que uma mente transformada, a possibilidade de uma mente transformada, do pecaminoso para o santo, de uma vida carnal para uma vida espiritual, um coração onde a lei de Deus está escrita, onde a lei de Deus fala mais alto. Eu vou repetir a leitura: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós o espírito novo. Tirarei, olha a palavra, eu gosto dessa palavra aqui, ó. É Deus falando assim, ó. Eu tirarei, diz o Senhor, o coração de pedra. Deus dizendo, você que está vivendo com alguém com coração de pedra, com coração duro, um coração insensível, um coração que não pensa nos outros, um coração que não cuida, um coração que é rebelde contra Deus e rebelde contra as pessoas, parece que tem prazer em maltratar. Olha o que, que Deus diz: eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e que guardeis os meus juízos e os observeis. Palavra de Deus para nós, um coração onde a lei de Deus está escrita, um coração santificado, onde a graça de Deus vence e conserta todo pecado. A santificação, ela é essencial, porque ela vai trazer para nós a graça de Deus que vence o pecado, a graça de Deus que vence, que conserta tudo aquilo que um dia foi feito errado. Um espírito novo, uma inclinação santa na vida do crente, contrária à inclinação ao mal do descrente. Tirarei o coração de pedra, diz o Senhor, coração de pedra insensível, coração de pedra insensato, coração de pedra que o temperamento só dá ouvidos à voz de Deus, um coração de pedra que vai tremer diante do poder das palavras de Deus, um coração que vai ser arrancado e Deus colocará um novo coração, moldado com a vontade divina, para evitar fazer, ser ou sofrer o que Deus determina para cada um de nós, meu irmão. Deus tem determinado para nós, Deus tem determinado, Deus tem colocado vida, Deus tem colocado coisas boas, e que nós possamos a cada dia, a cada hora, colocar a mão no nosso coração e falar: Senhor, muda o meu coração, aperfeiçoa o meu coração, aperfeiçoa os meus sentimentos, um coração fervendo, um coração ansioso pelo poder da palavra de Deus. Charles Finney, um grande evangelista do século XIX, ele pregava com tanta intensidade, com tanto amor, ele chorava, ele ficava realmente cheio do poder de Deus. E as pessoas que o ouviam tinham um coração tão ansioso para se transformar que elas começavam a ir lá para o banco da frente, elas começavam a ir para o altar antes dele pedir. E as pessoas começavam a ir, era impressionante a atitude daquelas pessoas. O poder de Deus era tão grande que as pessoas não esperavam terminar o culto, elas iam andando para o altar. Coisa linda, que o Espírito Santo possa tocar nos corações, para que nós possamos ver hoje pregadores pregando o evangelho verdadeiro, e esse evangelho possa ser tão intenso que as pessoas possam começar a se ajoelhar na hora da pregação, começar a andar em direção ao altar, começar a clamar e a chorar pedindo a Deus misericórdia. O Salmo 51, verso 10, se você puder, não puder abrir a Bíblia, né? Não sei onde você está agora, mas se você puder, e Salmo 51, no verso 10, e você grava essa referência, todas as referências que mencionamos, para você depois fazer um estudo sobre a dureza de coração e a importância de ter um coração sensível à palavra de Deus. Verso 10 do Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Verso 10: cria em mim, ó Deus. E seja a nossa oração, minha irmã e meu irmão, pastor, seminarista, você que tem ministério nessa igreja, você que não tem ministério nenhum, você que talvez esteja conosco pela primeira vez, não sabe muito o que é igreja, você está tentando se achar, que nesta noite você, onde estiver, possa se ajoelhar, você possa olhar para o céu, você possa colocar a mão no seu coração e falar assim, ó, orar, fazer como se fosse uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu não me abale com as preocupações, para que eu não me abale com as circunstâncias. Essas preocupações estão me trazendo ansiedade, pânico, depressão. Mas, Senhor, se o Senhor criar em mim um coração puro, se o Senhor renovar dentro de mim o espírito, toda essa ansiedade será jogada por terra. Imundícia interior, lixo que vamos acumulando no coração, vamos colocando no coração o lixo do ódio, o lixo da discórdia, o lixo da decepção, o lixo da ingratidão. E quando nós paramos para reparar, o nosso coração está repleto de lixo. E esse lixo vai cheirando mal. Começamos a perder a alegria, o bom humor. Começamos a ficar com cara fechada. Começamos a perder o brilho dos olhos. Mas nesta noite, nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel, Fábio e toda a equipe, nós queremos que você humildemente possa dizer assim: Senhor, cria em mim um coração puro, limpa o meu coração, tira do coração essas mágoas, que eu consiga perdoar, que eu consiga continuar a minha vida, que eu possa ter uma vida limpa, uma vida bonita, uma vida santa. Renova, Deus, o teu espírito na minha vida. Que essa seja a nossa oração. Eu não estou dizendo a sua oração somente, eu estou dizendo a nossa oração, porque eu também me incluo no rol daqueles que nessa hora precisam dizer: Senhor, limpa o meu coração, dá-me um coração puro, coloque em mim um espírito inabalável, um temperamento equilibrado, um temperamento firme, um temperamento constante. E o verso 12 desse salmo, ele diz assim, ó, o verso 12 do salmo 51: restitui-me a alegria da tua salvação. Ah, quanta gente que perderam a alegria da salvação, a alegria da graça salvadora. Quantas pessoas que hoje estão sem alegria, às vezes dentro da igreja, mas perderam a alegria, os problemas da igreja, às vezes a perseguição de alguém, às vezes o desprezo de alguém, às vezes aquela panelinha que não deixa ninguém entrar, esse acúmulo de situações, eles vão levando a pessoa a ficar entristecida, uma tristeza no coração, as preocupações com o remédio, as preocupações com doença que aparece, os problemas familiares. E o salmista, ele diz assim, ó, no verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ore nesse momento, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Devolva-me, Senhor, restitui, coloca de novo a alegria de viver. Louvado seja Deus. E o salmo seguinte, salmo 52, verso 1: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. O salmo 52: Deus sempre, continuamente, ele faz o bem. A tua bondade, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o suporte de Deus, a presença de Deus, ela não é temporária, ela não é por um período da vida, ela é o quê? Contínua. Continuamente Deus está presente, querendo fazer o bem, querendo mudar o coração, querendo criar um coração novo, querendo renovar o Espírito de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus ao sabermos que Deus quer nos fazer o bem continuamente. Romanos capítulo 12, verso 9 a 21. De Salmo, vamos pular lá para o Novo Testamento, para o livro de Romanos capítulo 12, e nós vamos encontrar aqui lições muito importantes para a nossa vida, do nosso dia a dia. Capítulo 12 de Romanos, no verso 9, o amor seja sem hipocrisia. Qual é o tema mesmo que nós estamos falando? O que nós lemos no Salmo? Cria em mim, Deus, um coração novo. Tira de mim o coração de pedra e me dê um coração de carne, um coração sensível. Pessoas que estão fazendo mal diante de Deus. Essa troca, nós estamos focando hoje, essa troca de sentimento, essa troca do coração, tirar coração de pedra e colocar um coração sensível. Para quê? Para que o verso 9 do capítulo 12 de Romanos seja vivenciado por nós. Não é impossível nós vivermos assim. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é isso? Você honrar o outro, elogiar o outro. É você elogiar o seu pastor, é você elogiar a esposa do seu pastor, é você elogiar o seu líder, é você elogiar a quem você lidera, é você elogiar o seu empregado, é você elogiar o seu patrão, as pessoas num convívio, você honrar pessoas, cuidar de pessoas, dar atenção com aquela pessoa está falando, não apenas querer disputar com ela, de falar. Pare um pouco e escute o que as pessoas têm para dizer. Honre as pessoas. No zelo, verso 11, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Só consegue isso quem tem coração de Deus. Só consegue isso quem teve seu coração transformado. Aquele coração que Deus criou, um coração novo, um coração abençoado, um coração abençoador. O coração natural do ser humano, ele fica desesperado diante da tribulação. E quando nós temos o coração de Deus, nós somos pacientes nas tribulações. Eita, falar disso não é fácil não. Quem está passando por tribulação aí, hein, irmã? Essa tribulação aí veio pesada, né? Né, meu irmão? Tribulação aí veio firme, não é? Quem tem um coração de Deus, ela consegue ser paciente na tribulação, na oração, perseverante. Vou orar e orar de novo e orar de novo. Não aconteceu nada? É a perseverança que tem que ser mantida. Vou orar de novo e vou continuar orando. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Quando eu tenho um coração ligado com Deus, eu oro sem cessar. Eu oro sempre, continuamente. E Tiago capítulo 1, verso 22. Com todo amor e carinho, nós estamos trazendo essa palavra para você hoje. E eu não quero que você fique na teoria. Tiago 1, 22 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha aí, olha a receita da vitória. Sejam praticantes da palavra de Deus. Coloca a mão no teu coração e fala assim: cria em mim um coração novo. Meu coração está muito angustiado. Meu coração está cheio de problemas. Me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. Nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio, Débora, Michel e toda a nossa equipe, nós queremos em nome de Jesus abençoar a sua vida. No nome de Jesus, que Deus abençoe sua família. no nome de Jesus, que Deus abençoe o seu emprego, a sua fonte de renda, que nunca falte o pão de cada dia. Se você está enfrentando uma ansiedade, uma depressão, nós te abençoamos e você vai vencer isso. Deus vai tocar o seu coração e a sua mente. Se você está enfrentando um doloroso processo de quimioterapia, de radioterapia, creia, Deus está contigo. Deus, a bondade de Deus é contínua, Ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe. Sejam abençoados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Ó Deus, coração puro, e renova o meu espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.